Somente a semente traz o reino nascente. Saião, o que você está dizendo para a gente? Pois é, que a palavra de Deus vai nos ensinar como é que a gente entende o que ela nos ensina na nossa caminhada de fé. Não perca essa mensagem para o seu coração e não se esqueça, seja você também um amigo da IBNU. Então, inscreva-se no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e nos ajude aí a proclamar a palavra das Escrituras para a vida de todo mundo. Muito obrigado, aquele abraço. A palavra de Deus sempre traz luz para a nossa vida, ilumina o nosso coração e dirige a nossa jornada com sabedoria, bom senso e um jorrar de bênçãos muito especial. Portanto, nós vamos aqui prestar atenção a uma pequena parábola que Jesus nos traz lá em Mateus capítulo 13, e nós vamos pensar no seguinte: somente a semente traz o reino nascente. E para isso eu queria aqui olhar o texto de Mateus capítulo 13, quando o texto nos fala a partir do verso 31, o seguinte: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha só que coisa muito interessante olhar aqui essa parábola de Jesus. E a gente pensa, por que que faz sentido pensar e refletir sobre um texto como esse? Não faz tanto tempo assim, conversando com uma pessoa, percebi que essa pessoa estava assim, participando de um momento de celebração, de adoração num ambiente cristão evangélico, mas a pessoa parecia muito preocupada. Sabe quando todo mundo está cantando e a pessoa está com aquele olhar perdido, assim, sem abrir a boca, sem se envolver com nada? E aí, depois, tendo a oportunidade de conversar, a pessoa diz: olha, para mim não faz sentido, eu não consigo fazer isso, porque a gente olha para o mundo de hoje com tanto problema, tanta notícia ruim, é guerra, é conflito, é massacre de pessoas, é corrupção, maldade, tráfico humano, tanta coisa horrorosa que às vezes transborda até para os ambientes religiosos e cristãos. Então, quando eu entro assim, eu vejo o pessoal tipo cantando, louvando, adorando, a gente fala: puxa, isso aí não, parece não fazer muito sentido, né? Por que que a gente vai cantar contente se a gente parece que nem chegou esse reino nascente que tem a ver com essa semente, Saião? Como é que a gente entende isso? Então, vamos tentar refletir com base na palavra de Deus para pensar sobre esse assunto tão delicado. Em primeiro lugar, é importante a gente olhar aqui o livro de Mateus, né? Se você olhar direitinho, Mateus é um texto muito claramente organizado, estruturado para mostrar para o povo judeu, naquele contexto do primeiro século, que Jesus era o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Então, toda a organização de Mateus ela é profundamente voltada para esse ambiente judaico. Então, por exemplo, você tem em Mateus cinco mensagens principais, ou cinco discursos, se nós quisermos falar com mais exatidão. E esses cinco discursos existem porque nós temos cinco livros da lei, né? A Chumash, a Torá, o Pentateuco, né? Jesus é apresentado ali desde o começo com uma genealogia que mostra que ele é filho de Abraão e que ele é filho de Davi. Inclusive, a genealogia de Jesus tem 14, 14, 14, né, dos nomes que aparecem ali, porque 14 é um número que se tem no hebraico para a palavra David. Então, você tem tudo bem pensadinho, né? Então, você tem, por exemplo, né, o monte das bem-aventuranças, o lugar elevado em relação ao Mar da Galileia, que é paralelo do Monte Sinai. Você tem Moisés, você tem Jesus, você tem os 10 mandamentos, você tem as 8 bem-aventuranças. Então, Mateus é tudo costurado assim. E aí, quando você estuda o Evangelho como um todo, que tem 28 capítulos, você chega no capítulo 13. Você pode, assim, observar lá que você está num ponto central do Evangelho do ponto de vista literário, né? Você tem o que a gente chama de uma estrutura quiástica em Mateus, uma estrutura bem desenhada, e o ponto básico, a coluna assim maior, está exatamente aí. Esse capítulo 13 é um capítulo cheio de parábolas. Essas parábolas que aparecem aqui, elas são muito interessantes. Você vai ver a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e, na sequência, do fermento, e depois vem as explicações, a explicação da parábola do joio, parábola depois do tesouro escondido, da pérola de grande valor, né? Parábola da rede que é lançada ao mar, e depois termina falando que um profeta não tem honra e reconhecimento na sua própria terra. Então, tudo isso é muito vital aí no Evangelho de Mateus. E aí, quando a gente chega nesses versículos que nós lemos, você tem essa parábola do grão de mostarda. E aí a gente pergunta: que coisa interessante é essa? Primeiro, vale a pena a gente ter uma ideia, né, do que é um grão de mostarda. Então, você vai poder ver aí na figura. Veja o tamanho de um grão de mostarda, como ele é minúsculo. E você pode até perguntar: mas é verdade que ele é a menor semente que existe no planeta? É claro que não, né? Mas por que que Jesus diz isso então? Porque Jesus está falando isso num contexto onde o grão de mostarda é a menor semente conhecida, no contexto da terra de Israel, na época de Jesus, na região. Essa é a menor semente. E tanto é que havia ditados na época, usado especialmente nos ambientes rabínicos, falando da semente de mostarda como uma coisa muito pequena e até mesmo como uma coisa desprezível. A gente tem referências rabínicas falando de uma coisa semelhante a um grão de mostarda, assim, comparando com coisas muito negativas. E aí você pensa: mas espera aí, o que então está acontecendo aqui? E para entender isso, a gente precisa compreender como Jesus era absolutamente espetacular na sua maneira de comunicar o que ele pretendia dizer. Quando a gente lê as parábolas, até os textos bíblicos, sem a compreensão do pano de fundo da época, do ambiente cultural, histórico, a gente acaba não entendendo muita coisa, né? Mas, assim, quando Jesus começa uma parábola, e no caso, é o caso dessas aqui, dessa parábola também, as pessoas param para ouvir tudo, porque Jesus começa falando uma coisa muito inusitada. Quer ver um exemplo? Quando Jesus vai falar, por exemplo, do filho pródigo, ele começa dizendo: um pai tinha dois filhos, e de repente o mais novo chega e fala: escuta, eu quero a minha parte da herança. Só que isso não existe. Ninguém fazia isso. Se alguém, um filho, pedisse a parte da herança, ele estava basicamente dizendo assim: eu quero ver o meu pai morto. Eu tô, né? Porque isso só era dividido após a morte do pai. Então todo mundo ficava chocado com isso e imediatamente passava a ouvir: peraí, do que ele está falando? Então, quando Jesus começa a falar aqui, e ele vai fazer a referência do reino dos céus, né? Essa expressão que aparece em Mateus, né? Onde se usa a palavra uranos, que traduz o termo hebraico Shamaim, né? Malchut HaShamaim, o reino dos céus, aí é mais caracterizado ainda do ambiente judaico, né? Porque Mateus evita falar reino de Deus, como aparece em outros evangelhos, por respeito maior ao nome de Deus, então prefere se dizer reino dos céus. E aí ele diz um negócio assim muito estranho. O reino dos céus é semelhante, é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Então qual é a questão que está aí? Pessoal, está preparado? Pode escutar? Ninguém plantava mostarda no seu campo. Isso simplesmente não era uma realidade. E até é importante, você vai agora ver a figura aí, do que é um campo de mostarda que você tem, por exemplo, em Israel hoje. Essa é a mostarda, digamos, silvestre que existe ali, né? E que era utilizado, mas assim, não era absolutamente razoável alguém ter um campo de mostarda. Isso não existia, né? Você podia pegar a mostarda que nasce aqui num canto, num lugar ou outro, mas isso não era possível. E não era possível por quê? Porque, em primeiro lugar, as colheitas realmente significativas e importantes eram exatamente trigo, cevada, aquilo que era vital para o sustento da população. E como acontecia, a lei judaica, ou melhor, a lei bíblica, que nós temos lá em Levítico, capítulo 19, proibia colocar duas sementes plantadas no mesmo campo. E alguém vê isso e fala, nossa, que lei mais sem noção, é uma lei, parece uma superstição da época, mas não é bem o caso, né? A gente sabe, né, quem entende um pouquinho de agricultura, e quando você coloca duas plantas no mesmo solo, elas têm a necessidade de absorção de nutrientes muito diferentes uma da outra. E além disso, elas não têm a mesma época de colheita, então você acaba prejudicando as duas, na verdade, porque não funciona muito bem assim plantar ao mesmo tempo duas sementes. Por isso a lei era sábia. E particularmente naquele ambiente semiárido à volta, e até mesmo desértico, isso era muito importante e vital. E além disso, como você viu, a mostarda não é, como algumas versões apresentam, uma hortaliça, né? E não é exatamente uma árvore, ela é uma planta, que alguns chamam como se fosse uma planta de jardim, como se fosse uma planta aí mediana, né? Só que ela era conhecida por ser uma planta que enraizava e se multiplicava rapidamente. A gente até poderia, olhando para essa mostarda, dizer isso aqui funciona como uma erva daninha. Por isso ela era tão mal falada nos ditados e desprezada. Aí você imagina, chega Jesus afirmando, né, ser ele o profeta, o Messias, e aí ele vai falar do reino de Deus esperado. Que reino é esse? É um reino do filho de Davi, é um reino do Messias. Ele vai derrotar os romanos, ele vai colocar o mundo em ordem, ele vai fazer as coisas de tal maneira que a gente vai poder louvar e adorar de novo. Lembra do meu amigo lá que não conseguia cantar? Pois é, agora ele poderia. Aí Jesus começa a falar, olha, esse reino é igual um indivíduo que tem um campo que ele plantou, diz o texto, né, semente de mostarda, um grão de mostarda. Aí o pessoal, tipo assim, peraí, deixa eu esfregar os meus olhos e abrir bem meus ouvidos para ver se eu estou escutando alguma coisa que faz sentido. O que, que esse homem está dizendo lá? Esse rabino da Galiléia já é muito estranho, e ainda ele começa a dizer essas coisas, então de onde vem essa ideia? Então, olha que coisa interessante. Esse negócio de um grão plantado que vai se tornar uma árvore grande e que vai ter desdobramentos, e como a gente leu no texto, que as aves vão se aninhar e se refugiar ali, essa história é mais antiga do que a gente conhece. Para entender o que Jesus está falando, a gente precisa ir lá atrás e olhar, por exemplo, o que alguns textos do Antigo Testamento falam a respeito desse tema. No livro de Ezequiel, capítulo 31, tem uma palavra dada da parte de Deus pelo profeta para o faraó, o rei do Egito. E aí ele começa a dizer, escuta, o faraó, veja só o que aconteceu no passado. Ele diz no verso 3, Considere a Assíria outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. Um costume, uma figura literária comum, quando você tinha um poder assim, né, imperial, forte, dominador, especialmente nessa região que tem tantas áreas desérticas e precisa tanto da fertilidade, era comparar isso a uma árvore muito alta. E assim, ele vai dizer, por exemplo, no verso 10, né, que ele se ergueu tão alto, alcançando o seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura. E é interessante que o texto vai dizer para a gente, né, na sequência, o seguinte, no final do verso 12, todas as nações da terra saíram da sua sombra e abandonaram. E o verso 13 diz, todas as aves do céu se instalaram na árvore caída e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra ave junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto. Ou seja, Deus afirma com clareza que essa árvore que era a Assíria, que era tão alta e que tinha, servia de refúgio ali para animais e para aves e para pássaros, ela caiu e está anunciando ao rei do Egito, olha, fique esperto, faraó, porque a mesma coisa vai acontecer com você. Você pode correr o mesmo risco. O verso 6 do capítulo 31 é emblemático. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Então você percebe? Aqui aparece a ideia. A Síria foi o grande poder imperial que destruiu, inclusive, o Reino do Norte, e que, na época do rei Ezequias, quase destrói o Reino do Sul. Ezequiel está falando mais na frente, ele escreve o seu livro a partir do ano 593 a.C., né, na época da invasão babilônica, mas ele está falando o seguinte, olha, vejam o exemplo lá atrás da grande árvore onde estavam refugiadas as aves, como elas caíram. E para a gente perceber como isso tem impacto e é significativo, a gente também tem uma história semelhante no livro de Daniel, capítulo 4. No livro de Daniel, capítulo 4, nós vamos ter uma referência ao sonho do rei Nabucodonosor, que é o rei que destruiu Jerusalém e o templo do Senhor na invasão que ele teve lá. Ele diz, né, que ele teve um sonho, no capítulo 4 de Daniel, verso 5, e nesse sonho que ele estava lá, ele sonhou que ele estava vendo uma grande árvore. E ele até menciona diretamente, né, no verso 10, estas são as visões que eu tive quando eu estava deitado em minha cama, olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Numa dificuldade muito grande, ele, então, sem saber o que fazer, vai procurar a interpretação do sonho. E, finalmente, o único que pode interpretar o sonho é o profeta Daniel, que é um exilado que se encontra ali cativo nas mãos do poderoso Nabucodonosor. E lá no verso 20, Daniel diz o seguinte, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. E depois, Daniel anuncia o juízo que cairá sobre Nabucodonosor, o que, de fato, acaba acontecendo na sequência do próprio livro de Daniel. Que, aliás, vai nos mostrar, por exemplo, que no capítulo 2, que a grande estátua que representa os reinos e os domínios desse mundo, que ela depois é derrubada por uma pedra lançada sem a ajuda de mãos humanas. E aí fala-se do reino de Deus que acabaria durando para sempre. Então a gente começa, né, entendendo a realidade do que nós temos aí, porque o texto então diz, né, claramente que na época desses reis, Daniel 2:44, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aí a gente começa a entender. A própria realidade do Antigo Testamento diz, olha, o mundo teve os seus impérios com seus poderosos que se consideravam donos de toda a situação e construíram os seus reinos, que são exatamente marcados por essa metáfora da árvore onde os pássaros vêm se aninhar. Que são pássaros? São as nações, os outros povos que se tornam satélites, se tornam dependentes, se tornam completamente numa condição debaixo do poder desses reinos. E aí o texto diz, olha, quer saber de uma coisa? A Síria foi embora, Babilônia foi embora, agora nós estamos na época do domínio romano, desse outro reino similar, mas um outro texto impressionante aparece para nos dar luz ao que está acontecendo aqui. E esse texto aparece em Ezequiel capítulo 17, que está explicando mais uma vez o que está acontecendo nesse cenário de domínio estrangeiro, nesse caso desse império babilônico que conquista a terra de Judá, Jerusalém e destrói o templo do Senhor. Aí o texto de Ezequiel 17, verso 22, diz o seguinte: assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro, e o plantarei e arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos, dará frutos e tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Olha de novo os pássaros aqui. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Aí a gente começa a entender o que está acontecendo em Mateus capítulo 13. Por que que Jesus vai contar essa parábola desse jeito? Qual é a ligação que nós temos entre uma coisa e outra? O que está todo mundo esperando? Que Jesus, no momento desse, vai dizer o seguinte: pessoal, vocês lembram de Ezequiel capítulo 17? Vocês lembram que Deus diz lá que a coisa mais maravilhosa que existe é a árvore mais imponente, que é o cedro, o famoso cedro do Líbano. Aliás, cedro tão importante que ele fez parte da construção do Templo de Salomão na época, exatamente da aliança de Salomão com o rei Hirão, lá da Fenícia. E aí nós temos esse momento espetacular. Então era para Jesus dizer o seguinte: pessoal, não demora a hora, quando o reino dos céus vai se tornar realidade, conforme Ezequiel, que diz que foi colocado lá um tenro broto que vem da árvore elevada do cedro, nos montes de Israel, no monte elevado que está lá, que é uma referência ao monte do templo, ao monte Sião, em Jerusalém, e aí sim, ele vai florescer, e a árvore alta é derrubada e Deus faz levantar a árvore baixa, ou seja, está claro, Deus derrubou a Síria, Deus derrubou a Babilônia, Deus derruba os poderes que são dominadores e opressores, e ele construirá seu reino a partir do que ele está construindo na história de redenção no contexto de Israel. E aí Jesus chega e diz o quê? Pessoal, sabe o reino dos céus? Aí que o negócio é interessante. Ele é parecido, ele é como um grão de mostarda que um homem plantou no campo. Aí o pessoal fala: peraí, eu estava esperando o cedro, eu estava esperando, olha, lembra? O reino dos céus é semelhante a um cedro do Líbano que nos faz lembrar da glória do templo de Salomão. E por isso ele vencerá os inimigos e nós seremos felizes. E aí sim, nós poderemos louvar, adorar a Deus e fazer festa, porque é a vitória do reino. Mas o que que Jesus vai dizer? Ele vai nos surpreender. Primeiro, ele vai dizer: pessoal, não pense que o reino de Deus vem com cara de cedro. Não. Ele vem de uma maneira que é grão de mostarda. Ou seja, ele é absolutamente inesperado. A maneira que Deus age na construção da sua redenção não tem nada a ver com planos humanos. Não tem nada a ver com a nossa expectativa. Não tem nada a ver com a organização da nossa lógica. Aquilo que o famoso literato britânico, o C.S. Lewis, falou: olha, o Evangelho, depois de estudar a literatura do mundo anglo-saxão e de vários outros grupos do mundo, ele chegou a dizer: olha, o Evangelho é contra-intuitivo. Aquilo que a gente tem lá, você não encontra paralelo em cultura nenhuma. Parece uma coisa que nunca veio da cabeça humana. Então, nesse sentido, o Evangelho é, por definição, surpreendente, inusitado e inesperado. E é isso que Jesus começa a dizer: olha, todos vocês estão achando que Deus vai agir numa lógica que vocês estão esperando, que vocês estão achando que a solução para a gente é de natureza política, vocês estão achando que a nossa solução é de natureza militar, natureza econômica, e vocês querem um reino de Davi, um reino que evoca um recente momento positivo dos macabeus e asmoneus. O reino de Deus chega de uma maneira totalmente inesperada. Segunda coisa que chama atenção é que esse reino de Deus aparece como uma coisa extremamente pequena, é absolutamente desprezível. Para quem está esperando alguém aqui que se apresenta como profeta, como rei, e que depois vai ter conotações sacerdotais em relação ao pecado humano, e que vai se apresentar como, inclusive, o Emmanuel, né, o Deus conosco, chegar para reinar, a gente espera que vai ser um reino assim absolutamente vencedor e avassalador, mas ele chega de uma maneira em que nós temos a menor das sementes. A gente não pode acreditar que isso aqui vai ter resultado muito significativo. E você olha bem para a proposta do reino de Deus. Como é que Deus age na construção da história da redenção? Por que a gente deve mais do que admirar isso? Porque ele vem com um indivíduo só, que é o próprio Jesus. Que no contexto da época ele é um rabino de terceira categoria, que não está no radar dos mais importantes e valiosos que dominam o cenário religioso de Jerusalém, que está lá acompanhado de uns pescadores cobrador de imposto detestado por todo mundo, e ele está lá na beira do Lago da Galileia, num lugar absolutamente secundário. Então, realmente, esse reino começa pequeno, e tão pequeno que exatamente a partir dessa sementinha é que ele vai crescendo vagarosamente, sem aparecer com qualquer tipo de algo que mereça atenção e holofote. Por isso que na sequência, inclusive, o texto vai dizer, no verso 33, que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, misturou numa grande quantidade e depois toda a massa ficou fermentada. Então, esse reino inesperado, esse reino totalmente imprevisível, inusitado, também é um reino minúsculo, é um reino absolutamente pequeno. Mas o que chama a atenção é que quando, né, essa sementinha cresce, ela se torna uma das maiores plantas. Uma frase, uma expressão, uma palavrinha do grego que chama a atenção, porque ela às vezes é traduzida em muitas versões por hortaliça. Mas, de fato, né, a semente, a mostarda, que é essa mostarda que a gente viu aí, que é chamada mostarda preta, que é a mostarda comum que existe na região, essa mostarda, ela não é, assim, uma hortaliça. É que a palavra pode significar isso, né? Mas, assim, de modo geral, é como se fosse uma planta de jardim, planta, não exatamente uma planta ornamental, mas uma planta de quintal, vamos assim dizer, né? E aí, essa planta, ela cresce, ela se desenvolve, e em relação à sua semente, ela cresce, cresce bastante. Ela pode chegar a 1,5 m, às vezes, pode crescer até 1,80 m e tal, mas aí, de repente, você vê uma coisa meio estranha, né? Porque o texto vai dizer que essa árvore, que essa planta, ela atinge a altura de uma árvore. Aí você tem a palavra árvore. Né, que é a palavra dendron, e árvore mesmo, né, e isso é raro, né, ela não acontece, isso é muito difícil. Por que a palavra árvore aparece aqui? A palavra árvore é colocada não porque o texto pretenda ser uma aula de botânica, e as pessoas que leem a Bíblia com olhos errados e falam, ah, não, Jesus está falando que é a menor semente, mas não é a menor do mundo, e na verdade ela não é exatamente hortaliça, não, mas ela não se torna como uma árvore, mas ela não é árvore, então a questão é essa. A questão é parabólica e metafórica. Por que Jesus usa exatamente a árvore? Por causa das profecias que nós temos no Antigo Testamento. Por causa dos textos de Ezequiel e Daniel. E especialmente por causa dessa expectativa que vocês estão esperando. Pessoal, vocês estão esperando a árvore, né? Vocês estão esperando esse reino que floresce como uma árvore que atinge os céus. Ok, beleza, é isso mesmo. Só que isso não acontece do jeito que vocês pensam. A maneira como Deus procede tem a ver com o grão de mostarda, e agora eu vou dizer que a árvore é essa porque tem relação com o que aconteceu lá atrás, e esse reino é essa planta que se torna praticamente uma árvore. E o que é importante? Que as aves do céu vão vir aninhar-se nos seus ramos, ou seja, as aves do céu são as nações, os povos. Então, Jesus, no momento desse, especialmente quando ele está sendo em Mateus cada vez mais resistido, especialmente pela liderança religiosa, vai começar um momento de intolerância, depois de rejeição e até a sua morte e condenação. Isso ganha um contorno muito particular e especial. E aí, o que que a gente descobre de especial nesse reino dos céus que chega com o Messias Jesus? É que essa semente, esse grão de mostarda, ele é, conforme a sua planta, tremendamente invasivo. Isso chama atenção, porque esse é o problema. A mostarda, com facilidade, ela se espalha por toda parte. Ela vai de uma maneira, e essa é uma razão porque, num certo sentido, as pessoas da época tinham ditados tão negativos, porque era como uma erva daninha. Então, o reino que é inesperado, imprevisível, inusitado, que é minúsculo, que é tão pequeno, ele também é altamente poderoso para ser disseminado. Ele é tremendamente invasivo. Invasivo de maneira silenciosa. Tem tudo a ver com o que acontece na sequência do texto, quando o texto vai falar que o reino de Deus é como o fermento. O fermento também deixou lá, dormiu à noite, de manhã o fermento fez o efeito e ninguém viu como foi, em que velocidade, como é que aconteceu. Tudo acontece em silêncio. Por quê? Porque o reino de Deus funciona de maneira diferente. Funciona como aconteceu na história. O poder, a semente, somente essa semente que traz o reino nascente acontecendo no coração do indivíduo, na vida do outro, uma transformação aqui, uma mudança, e isso vai se multiplicando até atingir todas as nações. E por que que isso é tão valioso e importante? É que Apesar das aparências, assim como na época antiga o pessoal achava que a Síria era tudo e que eles iam dominar para sempre, e achavam que a Babilônia também era invencível e poderosa, assim como acharam que Roma também nesse momento e todos os grandes poderosos impérios e opressores da história, é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde eles irão embora e o reino de Deus permanece para sempre, e o reino de Deus vai crescendo vitoriosamente, até que gente de todo povo, tribo, língua, raça e nação vai se refugiar e vai aninhar na grande árvore que veio da pequena semente. Quando a gente olha isso, a gente olha para o cenário à nossa volta, a gente olha para tanta coisa terrível, tanta coisa com cara de Assírio, de Babilônia, de Roma antiga, e todas essas coisas, a gente olha para a sementinha e a gente vê ela brotando aqui, nascendo ali. Eu tenho visto cada coisa tão bonita na minha vida, gente que saiu de um ambiente terrível de destruição, que era refém, num ambiente de tráfico, que tinha sua vida destruída por um contexto de promiscuidade, de vícios, ou mesmo de um buraco existencial profundo na sua vida, ou que estava numa situação totalmente inesperada, ou gente que até estava desesperadamente perdido na sua riqueza, na sua intelectualidade, no seu caminho aparentemente promissor e ao mesmo tempo vazio. Quando a semente bate no coração e o grão de mostarda germina e silenciosamente invade, toma o coração, a gente começa a ver esse crescimento de transformação. Por isso é que, como seguidores de Jesus, a gente não pode ser jamais uma pessoa negativa, achando que as coisas vão de mal a pior e que o mundo não tem mais o que fazer, porque olha o que aconteceu não sei aonde, e ficar nessa ladainha problemática que simplesmente não reflete aquilo que você vê da celebração do cristianismo bíblico primeiro, que você vê, por exemplo, no livro de Atos, cheios do Espírito Santo e de alegria. Portanto, quando a gente entende isso, que o reino de Deus, o reino dos céus, tão poderosamente saindo do menor grãozinho, cresce e se torna a grande árvore exuberante, onde os pássaros irão se aninhar, aí sim a gente começa a cantar. Aí sim a gente começa a louvar. Aí sim a gente sai desse centro de preocupação desnecessária e começa a transbordar de amor, a servir ao Senhor e iniciar o grande momento de louvor. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração na sintonia com a mensagem da palavra de Deus, que mostra a vitória daquele que trouxe a salvação.